você sobre os fundamentos para uma vida abençoada. Os fundamentos para uma vida abençoada. Antes de começar a pregar, eu queria apenas dizer a você que na Bíblia, na palavra de Deus, há um grande incentivo a nós adquirirmos conhecimento. A Bíblia chega a dizer, não é, que aquele que rejeita o conhecimento é o maior tolo que tem. A Bíblia fala que bem-aventurado é aquele que adquire conhecimento, que aprende a usar a sabedoria. Também é lógico que nós somos super a favor de todas as formas de relacionamento. Por quê? Porque a Bíblia diz que o solitário, aquele que não interage, aquele que vive sozinho, ele também insurge-se contra a verdadeira sabedoria, ou seja, não é sábio. Então é óbvio que nós somos a favor, e mais do que talvez qualquer outro grupo, do estudo, do conhecimento, da informação, não é? Nós valorizamos as mídias e nós usamos as mídias. Nós estamos na web, não é? Nós temos o nosso site. Nós temos o nosso site, não é? Nós temos, você pode seguir a igreja pelo Facebook, pelo Instagram, você pode twittar para nós, não é? Porque você vai ter muita coisa boa lá dentro. Se você quiser, pode me seguir no Instagram também, estou caminhando para 10 mil contatos, caminhando, passei de 5 mil agora, mas não pode dizer que eu não estou caminhando. Estou caminhando, não é? Já estou caminhando e vou chegar. E o Facebook, agora, essa semana, soltei o Facebook, não é? É um Facebook público, você pode ir lá, tem um monte de coisa da igreja minha, vou postando, não é? Às vezes estou viajando, uma palavra que Deus dá. Pô, super legal, não é? Super legal. Deixa só, assim, por curiosidade, quem aqui nesse salão aqui tem um desses aí? Ou, não precisa ser iPhone, mas qualquer coisa. Um smartphone, tem aí? Pega aí para mim, deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada. É, mas está desligado, né, irmão? Pegar é o seguinte, mas com a promessa que você não vai navegar, tá bom? Aqui dentro não pode navegar, não é? Não pode. Mas eu não vou ficar ofendido se você está lendo sua Bíblia ali ou se mandar uma frase, não é? Deixa eu ver, tem aqui, tem smartphone? Deixa eu ver. Brincadeira, hein? Olha a quantidade. Outro dia, num culto aqui de líderes, né, na festa das células, aliás, foi na festa das células, não sei quem estava aqui, mas nós, ó, ligamos a luzinha aqui, isso aqui deu um clarão, não é? Todo mundo tinha. Todo mundo tinha. É super legal, eu não estou contra, né? Eu, aqui, ó, eu faço aqui tanta coisa legal, eu vou vendo essas músicas aqui, eu já jogo ali no Soundshare, já começo a procurar, por quê? Porque eu quero, não é? Às vezes você usa não é, um outro desse, o Spotify, sei lá o que, que você usa, mas tem coisa maravilhosa aqui dentro, não tem? Tem coisa maravilhosa. Mas tem também uma grande preocupação com isso aqui. Não é? Tem uma grande preocupação com isso aqui. Quando seu menino chegava em casa, há poucos anos atrás, aliás, quando você era garoto e chegava em casa depois da escola, o que, que você ia fazer? Ver televisão. Você ia ver televisão, está ali o Plim Plim da Globo, está lá. Se você quiser, alguns um pouquinho antes, você chegava em casa e ia o quê? Ia jogar bola. Você vai jogar bola. Mas agora dá uma olhada no que seu filho faz quando chega em casa. Dá uma olhada no que o seu filho faz quando chega em casa. Ontem estava no clube fazendo ginástica e depois sentei ele na beira da piscina para ver se eu consigo roubar um pouco de vitamina D desse sol maravilhoso. Não é? Fiquei meio ali, o sol fraco, pingou um pouco e tal. Mas um pai, eu vi um pai brincando com um menino lá e exercitando e tal. E depois esse pai lá, eu falei, que legal, olha esse pai aí. Depois ele veio, deu a volta, era aqui da igreja, eu nem sabia, o Eduardo, aí conversamos um pouco. E o Eduardo vinha me falando, ó, pastor, eu estou com ele no clube, sabe, pastor? Estou com ele no clube, ó, o dia todo. Nós estamos vivendo uma época completamente revolucionária. Quando alguém analisar a nossa época, vai dizer, foi uma revolução pela explosão da comunicação. A televisão, coitada, é uma das opções. Antigamente, todo mundo estava na televisão. Pois a televisão está, ó, é uma. Por quê? Porque tem centenas, milhares, milhares. Os especialistas chegam a dizer que uma pessoa, num dia, tem acesso, através da internet, ao conhecimento que uma pessoa 100 anos atrás gastaria a vida inteira para ter acesso. Num dia. Um dia. Nós temos acesso a todas as formas de informação. E parece-me, não é, que cada dia mais nós vamos recebendo opções novas e mais criativas, não é, meios aí de nos comunicarmos, de nos interagirmos, mas parece que nós começamos a enfrentar já o problema de tudo aquilo que é exagerado e começa a prejudicar a gente. Começa a prejudicar a gente. Hoje a estimativa, isso é de 2014, é de que as pessoas estão hoje passando 9 horas do seu dia, que é, obviamente, o tempo acordado, 9 horas por dia você está, de alguma maneira, interagindo em comunicação. De alguma maneira. Ali tem várias formas. Tem TV também, não deixa de ter, mas a TV, que era muito tempo, está diminuindo, não é? A TV está diminuindo aqui, e você vai ouvir uma música TV, mas você está 2 horas e meia por dia lendo notícia. Ah, não, pastor, não. Toda hora você está vendo uma notícia que está chegando para você. Toda hora você está lendo uma notícia. Você lê notícia pela internet? Eu sempre leio. Se eu quiser aqui agora, aqui, ó, botar meu dedo aqui, aperta aqui, eu já está selecionado nos meus preferidos aqui, de notícia está aqui, ó, Folha de São Paulo está aqui. Folha de São Paulo tem milhões de acessos todo dia. Milhões de acessos. Já abri a Folha de São Paulo aqui, e a primeira coisa está escrita aqui, ó, petróleo, não a China, é a maior ameaça, diz o chefe do Bradesco. Ameaça. Ameaça. Daqui a pouco você vai ouvir aumento de juros. Lava Jato, e você vai ver Petrobras, PT, alto do salário mínimo, pagamento de pedaladas. Olha só, dengue, chikungunya. O que, que vai vir a seguir agora? Você já sabe a ordem. Terrorismo, imigrante. Eu abri agora. Eu já rolei aqui várias vezes, não teve uma notícia boa. Ataques esquecidos de Hitler. Tiago Pereira narra o ganho da medalha. Olha, uma coisa, um atleta brasileiro ganhou uma medalha. Mas prepara a Olimpíada, vem má notícia por aí, não é? Vem má notícia, estamos despreparados. Djokovic, o melhor tenista do mundo, acusado de entregar jogo. Meu Deus, Marim, tenta salvar seu patrimônio. Meu Deus, está difícil vaca produzir leite saudável. Não beba mais leite. Trinta segundos aqui, ó. Mas eu já bati o olho, li manchete, desinteressei. Eu, pá, já vou aqui para o próximo, uai. E depois, pá, pulo na Veja, depois, pum, na Época. E ali 2 horas e meia lendo notícias. Social networking, eu vou começar ali as mídias sociais, já aumentou. Por quê? Porque aqui no meu WhatsApp aqui, ó, eu tenho o WhatsApp dos pastores, o WhatsApp dos pastores do conselho, o WhatsApp dos pastores amigos, o WhatsApp do Global Kingdom, eu tenho o WhatsApp do Lubélia Manganelli, meu prédio, eu tenho o WhatsApp das minhas filhas, eu tenho o WhatsApp aqui, olha, vocês não acreditam, mas eu tenho o WhatsApp da minha célula, eu tenho a célula nova, a célula antiga, todo mundo conversando o dia inteiro e pedindo aconselhamento para o pastor aqui o tempo todo. Aqui vem o convite para pregar, está vindo por aqui agora, e o cara quer que eu responda na hora, não pode nem olhar na agenda, quer dizer, você não vai nem pensar, orar, venha pregar na minha igreja, eu preciso de você, e eu recebo Oswaldo Queiroz, Oswaldinho, é você, Oswaldinho? Todos os dias de madrugada, o Oswaldinho me manda, é uma maravilha, não é? É uma maravilha, WhatsApp, não é? Eu tenho aqui, ó, WhatsApp. Então, eu estou em casa, mas o Ricardo me manda um WhatsApp, não é? Falando do trabalho. Eu estou em casa e os pastores... Bum, bum, pá, bum, pá, pá, pi, pá. Não é? Legal. Mas sabe o que acontece? 9 horas. Fora uma coisa que é imensa, que nós aqui, ó, dessa turma aqui, mas à noite um pouco mais, e ontem a turma conhece pra caramba, que é ali, ó, game. 1 hora de game por dia. Bem, isso seria eu. Porque essa moçada aí, quantas horas por dia? Quantas horas, Léo? Num game? Não. Vira madrugada, tem menino que não dorme. Alguém tem aqui hoje, ouviu falar de um filho, um garoto que não dorme porque ficou no game a noite inteira? A noite toda, você acorda de manhã, ele ainda está lá. Pá, 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 pá. A gente nem sabe o que está rolando. Bem, eu falei, é super legal. Eu falei um monte de coisa bacana aqui, ó. Um monte de coisa. O que eu recebo, soltei essa semana, chegou para mim uma palavra do Rick Warren. Espero que você já tenha recebido. Outro dia eu pedi aqui um apoio a uma campanha contra literatura do MEC para a erotização da criança. Eu passei aqui só para os pastores. Eu cheguei lá em Brasília e a senadora, ex-senadora Marina Silva, falou comigo: pastor, parabéns, eu vi o seu chamado. Eu fiquei bobo. O Dalton, promotor-chefe da Lava Jato, falou comigo: pastor, já chegou aqui o seu pedido. Eu fiz isso em 2 dias, já estava em Brasília. É um poder muito grande, para o bem ou para o mal. Ali está a mulher lendo o jornal, tadinha. Todo dia lendo o jornal. Tem a Rede Globo botando para nós o beijo gay, escandalizando. Novela Babilônia, o maior fracasso da Globo. Por causa desse beijo, o Brasil falou: chega, passou do limite. Pum, desligou. Mas está lá. Está lá. Só que eu peguei e botei na internet, beijo gay da Globo. Eu pensei que era esse. Eu não assisto novela. Páginas e páginas e páginas. Eu não imaginava que tem artista até que eu admiro, acho um bom artista, fazendo uma carinha de estar gostando, beijando um homem, que eu fiquei escandalizado. Desculpa eu botar essa cena, mas eu quero te mostrar. A minha questão aqui, para a nossa reflexão é: nós estamos ficando reféns da informação? Ou, como dizem os especialistas, nós estamos sofrendo o efeito da overdose de informação? Qual é o efeito acumulativo de tudo aquilo que a gente vai lendo, 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 todos os dias? Todos os dias. Um grande ativista da causa negra, dos direitos do negro dos Estados Unidos, Malcolm X, morreu em 1965, ele diz assim: a mídia é tão poderosa que, se você não abrir o olho, você passa a defender os opressores e a oprimir os oprimidos. A informação, ela manipula a gente. E nós não temos ideia em que nível a informação está manipulando a gente. E nesta semana, assim, pensando demais sobre isso, eu acordei com um sonho onde eu ouvia esta palavra, que eu, ao acordar, eu falei: é a Bíblia, é 1 Coríntios 11. E o Senhor dizia para mim assim no meu sonho: esta é a razão porque há entre vocês muitos doentes, muitos fracos. A nossa mente é uma esponja. Da nossa mente, informações, imagens, impressões entram. E elas têm o poder de formar nossos valores. E com o passar do tempo e com uma prática que eu vou devagarinho assumindo, ela vai mudando o meu caráter. O que está acontecendo conosco quando nós estamos vendo 1, 2, 3 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de vezes um beijo gay? Nós não ligamos mais. Aquilo que algum tempo atrás faria nossa tia, nossa avó desmaiar, ter uma crise, desesperar, hoje nós viramos o rosto. Ou alguns até dizem: cada um tem o direito de fazer o que quiser com a sua sexualidade. Vai mudando os nossos valores e os nossos conceitos. Eu não preciso, não é? Eu não preciso gastar muito tempo, mas eu gostaria apenas de, para ser mais preciso, não é, com você, eu queria só ler uma informação. Um cara chamado Campbell, 2 anos atrás, fez um programinha de computador, ofereceu para uma empresa, tudo por internet, a empresa mandou a resposta para ele, dizendo, não me interessa, eu pago $1,5 milhões para o seu programinha. Ele estava desesperado, só que ele não leu o e-mail. E ele é um cara mais midiático que tem, ele passa horas, ele trabalha conectado, e ele não leu o e-mail porque ele falou assim, veio de uma frente diferente, um cobriu o outro, ele perdeu o e-mail. E ele perdeu aquela venda. Quando um tempão depois ele descobre, a empresa diz, eu não me interesso mais, ele batalhou, deu um desconto e acabou conseguindo vender. Mas o texto diz que ele sofre de excesso de informações. E ele vive o dia incapaz de se desligar das máquinas. Ele se esquece de jantar, ele se esquece da família dele. A mulher dele diz assim, parece que meu marido não consegue mais viver algum momento plenamente. O meu marido não sabe mais ser homem, não sabe mais ser gente. Ou seja, no próprio trabalho, me chamou a atenção. Segundo cientistas, o que aconteceu com esse cara acontece com quase todos nós. Nós que vivemos na época moderna, checando e-mail o tempo todo, recebendo ligações o dia inteiro, torpedos, sendo abastecidos por novidades de mais diferentes fontes. Esta sobrecarga de informações, diz aqui um estudo seríssimo da Universidade de Oxford, dizendo, esta sobrecarga de informações muda a maneira como as pessoas pensam e se comportam. Elas argumentam, os cientistas argumentam, que nossa habilidade para focar está sendo minada pelo excesso de informações. Nós estamos virando amebas. Nós estamos virando lentos, conectados, mas perdendo a vida. Como aquele cara, o cara mais conectado perde o maior valor da vida dele. Por quê? Porque bobeou no meio da nuvem de informações, uma perdeu, ali foi. A superestimulação de informações provoca excitação e gera em nós a produção de dopamina, que, segundo os pesquisadores, é viciante. Na sua ausência, as pessoas sentem-se entediadas. Eu não consigo não ler. E é legal a migração da televisão para as mídias sociais. Por quê? Porque na televisão alguns grupos detestavam. Os pais diziam, sai da televisão, filho. A mulher dizia, marido, sai da televisão. Pois bem, todos saíram da televisão e cada um está no seu iPad, notebook ou celular. E agora não é um apenas que está abobalhado na televisão, são todos abobalhados diante de uma tela de algum tamanho. O texto diz que as distrações por conta disso podem levar a consequências graves, desde acidentes de trânsito provocados por motoristas com celulares que não conseguem, não é, se concentrar, perda de criatividade, prejuízo no trabalho e grave prejuízo na vida relacional e de família. Enquanto milhares de pessoas defendem que ser multitarefárico as torna mais produtiva, as pesquisas negam isto. Os cientistas dizem que ter que dar conta, todos nós, de um acúmulo de funções, causa problema de concentração, dispersão, as pessoas perdem a capacidade de fazer uma análise crítica da vida. Perdem a capacidade. É chamada síndrome do excesso de informações. Já chateei muito vocês. Mas eu quero dizer para você o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, não se amoldem ao padrão desse mundo. Não se amoldem. A Bíblia, ó... A Bíblia é uma palavra atemporal. ela entende a influência do Império Romano, a influência da Idade Média, mas ela entende a época, a influência da nossa fase, não é, pós-moderna, de explosão de comunicação, e a Bíblia diz em todas as épocas, e talvez mais relevante do que nunca para mim e para você, não se amolde ao padrão desse mundo, não aceite o beijo gay, não seja manipulado, não aceite as influências, principalmente não permita que as informações ou a mídia defina seu humor, defina sua maneira de enxergar a vida, defina sua fé, e especialmente empurre você em escolhas que você não quer fazer. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se. É possível alguém viver nesta época de uma maneira diferente? É possível alguém ser inteligente, aproveitar as informações, aproveitar a tecnologia e ser diferente? É possível. Transforme-se pela renovação. Eu saio na frente, eu vou à frente, eu vou mais do que os meus mestres, eu vou mais do que os sábios, eu tenho uma mente nova para que eu seja capaz, eu me mantenha capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transforme-se pela renovação da sua mente. O Salmo 1, do verso 1 a 3, diz assim para nós, como é feliz, bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, no seu celular, navegando. Bem-aventurado quem não vai em lugar ruim, não dá atenção às besteiras que estão falando, não segue os gurus midiáticos depravados que estão influenciando essa nação. Bem-aventurado, feliz. Ao contrário, há uma opção, há uma necessidade, há uma maneira de você renovar sua mente, há uma maneira de você ser diferente. A sua satisfação está na lei do Senhor. A lei do Senhor é a palavra de Deus. A satisfação, o prazer da pessoa está em a Bíblia. E nessa lei medita de dia e de noite. Meu querido irmão, presta atenção. Há uma guerra pelo controle da sua mente, da minha mente. Há uma guerra. Ela é intencional, ela é travada. Ela é travada aqui nos ares. Há uma luta. Há uma luta. A mídia mundial está na mão do diabo. O mundo jaz no maligno. Tem coisa ótima, nós estamos lá na mídia, muita gente boa, tá? Muita informação econômica, muita informação cultural, maravilha, eu já falei. Mas, em geral, a mídia está na mão de iniquidade. Não é à toa que estão colocando para nós beijo gay. Por quê? Porque quem está lá é gay. O diretor, o autor daquela novela é um gay total. Uma pessoa que quer fazer com que todo mundo entre no caminho dele. E ele vai bombando isso. E há anos ele está fazendo isso. Por isso as pessoas, inclusive, dizem por aí, não é? Quem vive assistindo a Globo, vive mais. Vive mais nervoso, vive mais infeliz, vive mais impuro, vive mais ansioso, vive mais manipulado. Vive mais. Plim, plim. O texto diz, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá o fruto no tempo certo, suas folhas não murcham e tudo que ele faz prospera. O título da minha mensagem é o fundamento para uma vida abençoada. O que ele faz prospera. Quem faz? Quem prospera? Quem prospera? Prospera quem não segue o conselho deste mundo, não imita a conduta, não se assenta na roda, não cai nessa conversa, não fala o que eles falam, não brinca como eles brincam, não zomba com o que eles zombam, não critica a crítica que eles fazem, não graceja os gracejos que eles fazem, não se assenta nessa roda, não gasta tempo. Assentar significa gastar tempo, receber osmose, receber influência. Não, eu estou vendo que tem, mas eu não paro. Antes, o contrário, o oposto, quem prospera é quem? quem medita conhece a palavra de Deus. Tem mais para nós, Josué capítulo 1, verso 7 a 8, o famoso desafio de Deus ao grande conquistador de Canaã, não é? Ao general Josué, aquele que era escravo no Egito, tornou-se líder da nação. O Senhor diz para ele: somente seja forte, muito corajoso, Josué. Tem que ter peito mesmo, gente. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja, aí de novo, ó, bem-sucedido, por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras do livro dessa lei e de meditar neles, de dia e de noite. De dia e de noite. Para que você cumpra o que nela está escrito. Então, os seus caminhos prosperarão. E você será abençoado. Querido, não é só tempo que está sendo tirado de nós. De novo eu digo, isso aqui é uma bênção. Mas, de novo eu digo, não é só tempo. A gente pensa que é tempo. Ah, o meu problema é só de tempo. Não é tempo. É concorrência. Quando eu estou aqui, eu estou absorvendo uma influência. E eu digo, quanto tempo eu estou recebendo a palavra de Deus por dia? Quanto tempo eu estou recebendo os valores sagrados, santos, esses que seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo? Quantas vezes por dia um homem da minha idade, recebe um impulso para o adultério? Quantas vezes por dia? Quantas vezes por dia ao longo de um ano? Quantas vezes no ano, quantas vezes em 5 anos um homem vai receber um impulso? Adulterar é bom, não tem problema. Ah, é só uma aventura. Ah, ela está dando bola. Homem que é homem faz isso. E vai lá. E imagens, e novelas, e filmes, e gracejos, e outdoor, e mensagenzinha, e colega, e notícia, e jornal. Separou. Agora ela está com fulano, agora ele está com Beltrano. Olha, agora ele está... E todo mundo rindo. Ninguém mostra as desgraças, tentativas de suicídio, ninguém narra os pileques, as prisões, não. Agora ele já está com outro, agora ela está com outro. Em geral, essas moças aí que mexem com a gente estão acompanhadas por uma pombagira, não é? Agora, quantas vezes por dia nós lemos a palavra do Senhor? Quantas vezes por dia nós estamos lendo a palavra do Senhor? Quantas vezes por dia nós estamos lendo o Sermão da Montanha? Quantas vezes por dia eu abro o Sermão da Montanha? Não é? Eu abro o Sermão da Montanha aqui e começo a ler, e começo a pesquisar. E quantas vezes eu deixo que a palavra de Deus, não é? Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhe digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já está cometendo adultério no seu coração. E se o seu olho direito te fizer arrancar, se o teu olho direito te fizer pecar, lance-o fora. Desliga, desconecta. Cara, não me manda mais isso. Está fora, bloqueado. Tem amigo meu que fala comigo em aconselhamento e diz assim: pastor, meus amigos me mandam pornografia diariamente. O senhor quer ver? Eu falei: não, obrigado. Eu já tenho minha carga diária. Eu não preciso ver. Eu falei: mas por que você recebe? Ah, como é que eu vou sair fora? Eu não posso estar desconectado, são meus amigos. Não é amigo, é o inimigo. Quantas vezes eu estou lendo a palavra de Deus para contrapor? Para contrapor. E, por fim, agora, a minha pregação. Mateus capítulo 7, verso 27 a 32. Eu quero pedir a você para abrir e para ler comigo. Mas está ali também, né? Estou de bobeira, que eu não estou acostumado. Mas hoje eu queria tanto, eu nunca uso esse negócio aqui. Eu não gosto. Me atrapalha, me inibe, me tira a unção para pregar. Mas eu queria tanto botar uma imagem em você. Eu queria tanto falar com você que eu até cedi hoje. Então, nós vamos ler na parede mesmo. Mas, por favor, sabe que isso aí está na sua Bíblia. Essa é de papel, maravilhosa. Você pode gravar, decorar esse versículo. Lá está escrito assim: portanto. Portanto, por quê, gente? Portanto, por quê? Ontem eu preguei num casamento, eu fiz um casamento ontem à noite, eu falei exatamente desse texto. Por quê? Porque eu falei com os noivos, uma mensagem que eu prego em muitos casamentos, eu falo, você é o construtor da sua vida. Você vai morar na casa que você está construindo. Ou a sua casa é uma desgraça, ou a sua casa é próspera. Você está construindo a sua casa. Você vai morar, você é o edificador do seu futuro. Todas as nossas escolhas, tudo que a gente faz, está edificando para um lado ou para o outro. É isso que o Senhor está falando. E Jesus abre o Sermão da Montanha, a primeira palavra do Filho de Deus para nós. Você já pensou isso? Você já pensou que Deus falou conosco pela natureza, pela criação, pelos profetas, nós matamos os profetas. Ele falou conosco através da história, ele falou conosco de muitas maneiras. Mas nos últimos tempos ele falou pelo Filho. O Filho veio. O Filho veio e ele se tornou-se o Verbo de Deus, a palavra de Deus. Ele veio para dar o recado, ele veio para comunicar o que Deus quer falar conosco. Você já parou para pensar bem qual foi a primeira palavra que Jesus falou? Sabe, Jesus falou ali com os sábios e tal, mas quando ele vai falar assim, a mensagem, ou seja, eu vou trazer a mensagem para os homens, a primeira é o Sermão da Montanha. E ele sobe no monte, conhecido Monte das Bem-Aventuranças, já estive lá algumas vezes, um lugar lindo, espetacular mesmo, para dar uma palestra, cerca de 5 mil pessoas estão lá. Ele sobe no monte e ele vai falar o seguinte, atenção, eu sou o Filho de Deus, vocês mataram os profetas, e agora eu vou falar o que Deus manda falar para vocês. Bem, se eu fosse Deus para mandar um recado para o homem, eu diria assim, logo, logo eu pego vocês. A mim pertence a vingança. Se eu fosse o Senhor, eu ia falar assim, vai cair fogo do céu. Eu estou esquentando a temperatura do lago de enxofre para vocês todos. Eu ia falar assim para o ser humano se eu fosse Deus. Graças a mim, graças a Deus, né? Graças para vocês e para mim, eu não sou Deus. Porque era o que eu ia dizer. Sabe o que o Filho de Deus vem e fala para nós? Homens que têm cometido barbárie ao longo de toda a história humana, a primeira palavra do Filho de Deus para nós, que sai da boca dele, é bem-aventurado. Como é feliz. Como é feliz. A primeira palavra de Deus para o homem, através do seu filho, é uma palavra de esperança, felicidade. Deus está dizendo para mim e para você, através disso, eu quero que vocês sejam felizes. Você viu a palavra de Deus várias vezes usando a palavra próspero e feliz. O desejo de Deus, por mais que a gente tenha cometido pecados, por mais que a gente tenha feito coisas erradas, o coração dele ama tanto que ele diz, se vocês me derem uma chance, o que eu quero fazer é abençoar vocês. A despeito dos seus pecados, meu amor é tão intenso e tão leal que eu quero fazer cada um de vocês dar certo. Eu tenho um plano para a sua vida. Eu quero fazer cada um de vocês prosperar. Eu quero que tudo vá bem. Meu desejo é te encher de felicidade. É fazer que sua vida dê frutos. Minha intenção, quando a primeira palavra de Deus não é uma palavra de juízo, mas uma palavra de bênção, isso derrete o meu coração. Eu pergunto, que Deus é esse? Que Deus é esse que, a despeito do que nós fazemos, insiste em querer nos fazer o bem? Mas o bem de Deus não é automático. O bem de Deus é uma opção para nós, é uma escolha que nós temos que fazer. E ele diz a primeira palavra, e diz 9 vezes, bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. Ele diz isso 9 vezes. Mas você sabe qual foi a última palavra que ele disse? Quando ele termina o seu primeiro sermão? Ali, ó. E foi grande a sua queda. A última palavra é queda, ou ruína. Primeira palavra de Deus é, como é feliz. A última, grande ruína. Meu querido irmão, Deus quer nos abençoar, mas tem uma escolha que nós temos que fazer, e é o que ele vai dizer agora. Presta atenção, porque isso é uma palavra de vida ou de morte. Presta atenção, porque isso é crucial para nós. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, quem ouve as minhas palavras, quem ouve as minhas palavras. Querido, deixa eu dizer uma coisa. Eu já não estou nem tão preocupado mais, não chegou a hora ainda de eu estar preocupado com quem pratica. Nós nem sabemos a palavra de Deus. A maior ameaça à igreja não é Satanás. A maior ameaça à igreja não é a época que nós temos. A maior ameaça à igreja não é o futuro, não são as situações. A maior ameaça à igreja é o nível de ignorância bíblica da igreja. Essa é a maior ameaça ao futuro da igreja. Nós vivemos nessa época de 1 milhão de informações e nenhum conhecimento. Nós vivemos rolando página e superficializando nossa vida. Nós tornamos-nos generalistas, um monte de informações, a única coisa que fica é sentimento, e os sentimentos não são bons. Desânimo, depressão, desesperança. A maioria das pessoas está triste, os semblantes estão pesados, todo mundo está dizendo, vai dar errado. Se a mídia começar a falar, é para frente Brasil, a gente. Se a mídia começar a dar notícia ruim, a gente. Nós somos marionetes na mão da mídia. E nessa falta de tempo, nós nem conhecemos a palavra, quanto mais praticá-la. E o Senhor diz, quer ser feliz? Quem ouve as minhas palavras, primeira coisa, conhece. E as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra a casa, ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Pode vir pressão, pode vir luta, pode vir as dificuldades, o casal pode ter uma briga, pode ter um desemprego, mas não cai. Porque há uma palavra sustentando, há um alicerce existencial. A Bíblia é o firme fundamento, é o alicerce para a vida bem-sucedida de qualquer homem. Se você quiser estar preparado para o que vem, se você quiser estar preparado para todas as ondas malucas que vêm por aí, você precisa conhecer a palavra de Deus. Urgente, urgente, prioridade. Prioridade. Lá nos Estados Unidos, uma nevasca chegou. Você viu o povo correndo em supermercado e arrumando o quê? Suprimentos. Eu posso ficar preso vários dias. Meu amigo, estou falando de uma nevascazinha que passa e derrete. Mas eu estou aqui comentando de um furacão moral. Eu estou comentando de uma degeneração da raça humana. Eu estou falando para você de que esse planeta vai derreter nos seus valores. E a única maneira de nós nos mantermos de pé é firmado numa coisa estável. É a palavra de Deus. Ele diz, você não vai cair. Eu aposto nesta palavra. Eu aposto que isso é verdade. Eu arrisco minha vida que isso é verdade. Porque não vai passar um tio desta palavra que não vai se cumprir. Pode passar a terra, pode mudar as épocas, mas essa palavra não vai mudar. Você tem que conhecer a palavra de Deus. E ele diz, mas quem ouve as minhas palavras e não pratica. Irmãos, se nós não conhecemos, nós não temos nem essa opção. Nós temos que conhecer para poder ter a opção, eu vou praticar. Ao não conhecer, você já fez a opção, eu vou afundar. Ao não conhecer a Bíblia, ao escolher não conhecê-la, você não tem a escolha de praticá-la. E eu garanto a você, mais dia menos dia, você vai cair. Pode passar um tempo, amanhã você está apoiando aquela ideia. Amanhã seu caráter mudou. Amanhã você entrou nessa onda. Amanhã você foi embora como um peixe morto na correnteza. Agora, se você conhecer, você agora pode escolher praticar. Você pode escolher praticar. Por isso, 1 Coríntios capítulo 11, o texto do meu sonho, que passei uma noite com, só pensando nisso, o texto diz assim, examine-se cada um a si mesmo. Então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já morreram. Mas se nós tivermos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberemos juízo. Meu querido irmão, hoje é dia da ceia do Senhor. Que hipocrisia, que cerimôniazinha fajuta. Nós comemos esse pedacinho de pão e nunca comermos do pão da palavra de Deus. Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da minha boca. A nossa vida depende deste livro. A nossa vida depende de conhecê-lo. Depende de conhecê-lo. Quando nós dizemos que estamos aqui fazendo a ceia, mês a mês dizendo, eu continuo em comunhão com o Senhor, mas que comunhão? Em que nível? E nós, pastores, temos conversado sobre isso faz tempo. Quando Neemias ouve falar que Israel está destruído, ele chora, ele fala, precisa ser reconstruído, ele faz três coisas. Ele reconstrói os muros, ele trabalha na construção, ele estrutura os fundamentos. Ele estabelece lideranças, ele organiza o governo. Mas no capítulo 8 do livro de Neemias, ele ensina a palavra de Deus ao povo. Não há dúvida nenhuma, os historiadores dizem que a maior obra de Neemias não foi o muro, que nós tanto conhecemos, nem foi a reestruturação de um governo, foi trazer a palavra de volta. Aquilo mudou Israel para sempre. E o povo começou a praticar, e houve um avivamento, e o país retomou de um cativeiro empobrecedor para uma retomada extraordinária. Nós já estruturamos o crescimento dessa igreja, arrumamos seus muros, ela voltou a crescer. Nós trabalhamos em liderança, estabelecemos um modelo de que cada crente é um ministro, temos pastores, temos uma estrutura excelente. Já fizemos a segunda reforma de Neemias. Nós, pastores, estamos convictos que agora é a hora, agrade ou não agrade, de nós lermos a palavra e chorarmos diante da palavra, e conhecermos a palavra, e nos arrependermos da nossa desobediência, e adequarmos nosso comportamento e nossa vida ao que a palavra diz, e não o que o mundo nos impõe. Essa tem que ser a nossa escolha, ela é urgente. Ela é urgente. Quantos de nós hoje estamos comendo comida orgânica? Quem pode faz muito bem. Por quê? Porque há veneno nas comidas. Nós não sabemos que hormônio estão no frango, nós não sabemos qual é o tóxico que está no tomate, nós somos loucos de comer morango, quem come é doido. Porque você sabe que é veneno puro. Mas se nós temos medo do que um hormônio ou do que um veneno faz na comida, e o que alimenta nosso espírito? E o alimento que nós estamos comendo intoxicado. Quando a gente vê, nós estamos tomados de tumores. Nós estamos tomados de pecado e a nossa mente não entende mais as coisas de Deus. E nós não conseguiremos mais crer nele e obedecê-lo. E a ruína vem. É hora de comer orgânico. É hora de mudar nossa dieta. Eu não estou falando para você jogar fora. Eu não estou falando para você ir para a idade das cavernas. Pelo contrário. Mas eu estou falando aquilo que todo mundo tem que fazer para viver. Ser sábio. Ser sábio. A partir da próxima semana, nós vamos começar a lançar para vocês talvez o maior programa, a maior atividade, a maior ação pastoral que essa igreja já executou. É chamado Circuito 4x4. Circuito 4x4 é a compreensão que nós tivemos de que se cada um de nós ler 4 capítulos da Bíblia, 4 capítulos todo dia, mas ler meditando, ler com o caderno, ler fazendo pergunta, você vai gastar muito pouco tempo por dia. Você vai receber tudo isso. Mas você consegue, a partir de fevereiro, quando a gente vai começar, até o comecinho de dezembro, ler a Bíblia inteira. E nós começaremos lendo o Novo Testamento, e vamos ler todo em poucos dias. 4 capítulos por dia. Chama 4x4, por quê? Porque nós vamos lê-lo em 4 estações. Nós somos a igreja das 4 estações. Nós teremos a primeira estação e vamos terminar o Novo Testamento. Depois nós vamos ler por estações. Em cada estação nós estamos relançando. E quem lê, vai receber medalha. Nossa, nós vamos te premiar e te incentivar. Mas você vai receber, sabe o quê? O controle da sua vida de volta. Você vai retomar a sua vida, sua saúde. E eu estou falando de saúde mesmo, porque esse mundo está adoecendo a gente. Está deprimindo. Eu fico pensando quanto remédio vai ser economizado, quanto psicólogo, psiquiatra, de ler a palavra, porque a Bíblia diz que quem lê a palavra tem saúde no seu corpo. Saúde na sua alma. Irmão, uma coisa é levantar e ir trabalhar depois de ler a Bíblia. Outra coisa é ir trabalhar depois de ler um jornal feito esse que eu acabei de mostrar. Eu não consigo folhear uma revista na minha internet sem que 3, 4 mulheres peladas não me convidem para alguma bobagem. Que uma raiva não venha em mim. Você sabe disso. Você sabe melhor do que eu. Então, o meu desafio para você é esse. Meu desafio. Nossa mente é bombardeada por um turbilhão de informações. O que encontrará lugar e prioridade em nossos corações, de modo a formar nossos valores e comportamento? É uma escolha. É uma resposta que eu não posso dar para você. Eu sei o que eu faço. Em que basearemos a nossa vida? Em nossas ideias e nos conceitos do mundo ou na palavra de Deus? Como você quer ser comparado? Prudente ou tolo? O que você pretende fazer a partir de agora? Está aí para você. Eu pretendo tomar a ceia do Senhor. E eu pretendo fazê-la de maneira bacana, verdadeira. Quero chamar o grupo de louvor a vir aqui. Nós vamos orar ao Senhor diante da mesa. Porque mesa é um convite. Mesa é um convite. E a palavra de Deus diz que não só de pão viverá o homem, mas viverá de Deus. Jesus foi o pão. Jesus foi aquele que foi dado por nós. Ele veio ao mundo para morrer em nosso lugar. Ele deu a partida. Ele deu a possibilidade de todos nós sermos salvos. Mas Ele não quer só nos salvar, Ele quer nos prosperar. Você viu isso? Ele quer nos abençoar. E é o prosperar, é se você vem ou não vem à mesa dEle. Se você virá ou não virá à mesa do Senhor. Radical assim mesmo. Prudente ou tolo? Sábio ou imprudente? Ignorante? Venha à mesa do Senhor. Todos os dias venha à mesa do Senhor. Todos os dias coma do pão do Senhor. Todos os dias se obrigue a comer. Como é que você não sai de casa sem tomar café? Ou se sair para a rua já, primeiro cheirinho que tem, você já para naquela padaria ou naquele lugar, porque você está com fome. Nós criamos o hábito da alimentação, pelo menos 3 refeições por dia você toma. É hábito, o seu corpo já diz, me dê a refeição. Crie o hábito da palavra. Crie o hábito. Por que não estabelecer? Não é? No Bible, no coffee. Por que não definir, sem Bíblia, não tem café? Por que não? Por que não associar o cheirinho do café às páginas da palavra de Deus? Por que não gastar meia hora todo dia de manhã e dizendo, esse é o meu padrão de vida, eu vou praticar isso aqui hoje. E Deus é tão poderoso que você entrará num programa de leitura e a palavra que você vai precisar naquele dia vai ser a que você vai ler, você vai ver. E ao final deste ano você estará próspero, você estará feliz, você estará purificado, você estará forte, você estará andando resolutamente, você terá caminho iluminado, porque a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Acabará a dúvida, acabará a perplexidade, eu não sei o que eu faço. O Salmo 119 diz, eu sou mais sábio que os meus mestres, porque eu medito na sua palavra, sou mais entendido do que os sábios, porque medito na sua palavra. Sou mais forte que o poderoso, porque eu tenho a sua palavra. Vamos orar a Deus, curva a sua cabeça. Pai querido, que esta palavra profética, Senhor, ó Deus, encontre terra boa nesta manhã. Pai, que esta palavra encontre uma terra fértil e dê fruto. Pai, eu só lanço a palavra, mas é o Senhor que dá o crescimento. Pai, é o Senhor que opera o crescimento. Eu venho pedir que esta palavra se torne, Deus, uma palavra referencial para a nossa Batista Central. Que esta igreja, Pai, entre na sua terceira reforma. Entre agora, Pai, na grande e mais profunda reforma. A reforma bíblica. É tempo de fazermos uma reforma. É tempo de mudarmos nossas visões. É tempo de transformar a doutrina escondida em nosso coração. É hora de trocarmos nossos valores. É hora, Pai, de acolhermos a palavra do Deus Todo-Poderoso. É hora de levarmos a sério as Escrituras. É hora de conhecermos a palavra e praticarmos a palavra. É hora deste povo começar a ser feliz, a prosperar, a ganhar aquilo que é direito deles. Senhor, dá equilíbrio, dá sabedoria. A palavra foi essa: prudente, sábio. Faz de nós sábios construtores, que possamos edificar a nossa vida na palavra do Senhor. Espírito Santo, fala. Espírito Santo, completa. Espírito Santo, ensina a palavra. É isso que eu peço, Senhor. E eu oro no nome de Jesus. Todo o povo diz? E o povo de Deus diz como? Amém. Então diga: assim seja na minha vida, Senhor. Assim seja na minha vida a palavra de Deus. Eu quero convidar, por favor, os diáconos da igreja, por gentileza, Mendel, Sônia, venham os irmãos, venham me ajudar, por favor. Distribuir os elementos. Quero pedir coordenadores de células que venham, talvez já dê, para nós distribuirmos os elementos em todo o prédio. Quero pedir que uma galerinha já sobe lá, por favor, né, para o andar de cima, para entregar lá rapidamente. Pode pegar aqui a sua bandeja e começar a entregar, coordenadores, por favor. Me ajuda, por favor, Celso Wesley, vem, rapidão. Quem mais vem? Tem um supervisor que pode me ajudar? Líderes da igreja que são líderes, mas servem. Servem. Nós vamos entregar os elementos agora. Então, atenção. Nós já vamos começar a cantar e a louvar. Deve participar da ceia todo aquele que é convertido a Jesus, que já foi batizado, está em comunhão com a sua igreja. Não importa qual igreja você faz parte, você é crente, convertido a Jesus, não é? Então, você pode tomar da ceia. Ah, eu já me converti, mas eu não me batizei. Espera, na próxima, batiza. Tem batismo agora em fevereiro. Batiza, não é? Vá ao batismo e depois tome da ceia. Tome da ceia, tá bom? É como a palavra de Deus nos orienta, e não sou eu que posso ou não posso flexibilizar isso. Então você é da metodista, é presbiteriano, é assembleiano, o que está aqui conosco, tome a vontade da ceia, da comunidade independente, foi batizado na piscina, crê em Jesus, pode. Mas se você ainda não é discípulo, ainda não entregou sua vida, não foi batizado. E se você está aqui há mais de 2, 3 meses, não foi batizado ainda, eu falo: o que está acontecendo com você? Qual dúvida é essa? Vá ao batismo, faça o Lidere 1 e pula na água. Pula na água. Só quando Jonas pulou na água que o mar aquietou. Tem hora que a gente tem que dar uns pulos de cabeça, se entregar à vontade do Senhor e ver os mares sossegando, não é? Vamos cantar louvor.